Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez nós vamos para o município de Guarapuava, no estado do Paraná, para conversar sobre safras de inverno. Para isso, a gente recebe aqui o Rodolfo Botelho, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guarapuava e já está aqui conosco por telefone. Então, seja muito bem-vindo, Rodolfo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, respondendo sobre o assunto de culturas de inverno.
Rodolfo, essas safras de inverno já estão sendo plantadas aí no município, né? Que tipo de cultura o produtor vai realizar nessa safra de inverno e como que estão aí os trabalhos de plantio?
Bem, só para esclarecer alguns fatos, nós estamos aqui na região centro-sul do Paraná, uma região de altitude, perto de 1.000 metros de altitude, com geadas frequentes durante o inverno. Então, nós praticamente não temos safrinha de milho. Então, a nossa opção de plantio de segunda safra de inverno, propriamente dito, são as culturas de inverno. E entre elas, a mais representativa é trigo, na sequência é cevada, produção de malte para indústria cervejeira. E também temos um pouco de outras culturas em menor área, como aveia branca, alguma coisa de canola, um pouquinho de trigo morisco, aveia preta. Mas as principais culturas de inverno são trigo e cevada.
E como que estão esses trabalhos de plantio, né? Ainda estão aí no começo? Como que o produtor vai fazendo esse planejamento para semear essas safras?
As áreas das demais culturas, dessas pequenas que eu falei, isso já foram implementadas, e aveia para cobertura, para plantio direto, para produção de matéria seca, a grande maioria está toda pronta. E está começando nessa semana, alguma coisinha na semana passada, a implantação da cultura de cevada. É, normalmente o pessoal de plantio de cevada é agora a partir do dia 10, 15 de junho até finalzinho do mês de junho. O produtor está um pouco relutante, porque nós não tivemos frios significativos ainda aqui na região, está um pouco atípico e não tivemos geada, e sempre a grande preocupação é geada no início da primavera, onde poderia pegar a parte reprodutiva da cevada e do trigo. O trigo plantio aqui, principalmente na região mais alta, aqui em Guarapuava, quando há em Pinhão, o plantio normalmente é final de junho, na última semana de junho e início de julho. Então o produtor está se preparando para começar com mais força tanto o plantio de cevada quanto o plantio de trigo aqui na região.
E Rodolfo, você falou aí, né, dessa questão do clima, que a gente ainda está com menos frio do que o normal, ainda sem geadas aí na região. Qual que é a expectativa de previsão de tempo para o ciclo dessas culturas, o trigo, a cevada? É esperado um inverno normal ou o produtor deve ter problemas com relação ao clima por aí?
De uma maneira geral, as culturas de inverno, elas gostam de um pouco de frio, não frio em exagero, mas gostam de temperaturas mais baixas e frio, e não gostam de muita chuva, excesso de umidade, quer seja principalmente no período reprodutivo, enchimento de grãos e colheita. A previsão que tem mostrado é que é um ano um pouco atípico esse, com temperaturas no começo agora um pouco acima do normal, e chuvas concentradas, é o que tem acontecido aí. Nós temos, muitas vezes, 3, 4, 5 dias, uma semana de chuva, e depois 20 dias sem nada de chuva. Tem uma previsão de frio agora na virada do mês, aí, final de junho para comecinho de julho, e uma outra frente fria grande no mês de julho, final de julho, tá? Virado para agosto. Mas essa previsão de frio ou geada, dentro do período esperado, o produtor sabe conviver com ela e respeita ela. O grande problema são temperaturas anormais em épocas anormais. E a grande questão é uma frente fria muito forte, chegando lá pela metade de setembro. Esse sim realmente causa grandes problemas. Dentro da previsão, o produtor tem que cuidar um pouco no seu planejamento e que tem alguma previsão de, na época de colheita, lá na primavera, outubro, lá, alguns períodos de excesso de chuva. Isso pode comprometer a qualidade da colheita desse grão do plantio de inverno.
Então, as colheitas devem acontecer ali por volta do mês de outubro, né?
Cevada, mês de outubro, e trigo, dependendo da região, outubro até metade de novembro. Regiões mais altas, mais frias, o plantio um pouco mais tardio, alonga um pouco o ciclo e a colheita vai se concretizar no mês de novembro.
E, Rodolfo, como que o produtor que vai aí cultivar o seu trigo, a sua cevada, encontra o mercado nesse momento? Os preços são atrativos para essas duas culturas? Ele consegue fazer negociações? Como que está aí essa questão da negociação, tanto do trigo quanto da cevada?
O mercado da cultura de inverno é um mercado mais concentrado, quer seja em moinhos, quer seja em empresas que comprem a cevada. Mas nesses últimos anos tem aparecido alguns preços, alguns contratos de venda antecipada. Começou com cevada, principalmente com as maltearias, e também tem acontecido com alguns moinhos de trigo. Isso dá um pouco mais de segurança ao produtor, sabendo que quando vai plantar lá no mês de maio ou junho, ele já pode estar com o preço definido da colheita. O grande empecilho é a qualidade, que é a qualidade de cultura de inverno, em função dessa característica de colheita na primavera, onde normalmente tem um aumento de precipitação, isso dificulta a qualidade e dá muito mais trabalho e muitas vezes é uma incógnita para o produtor. O preço do mercado está um preço relativamente interessante esse último ano, muito em função do que acontece no mercado internacional, preço do valorização do real perante ao dólar ou desvalorização, e também porque o Brasil necessita de um consumo de 11 a 12 milhões de toneladas de trigo e produz metade disso. Então, o Brasil tem que importar quase a mesma quantidade que produz de trigo, ele importa do mercado externo. A qualidade do trigo brasileiro melhorou bastante nos últimos anos e, principalmente, o nosso, entre aspas, concorrente, nosso parceiro, que é a Argentina, que sempre foi um grande produtor de trigo, continua sendo, mas a qualidade do trigo da Argentina também caiu. Caiu em função de cruzamentos, de novas variedades, onde visa uma maior produtividade, não só na qualidade. Então, hoje, o trigo brasileiro, em várias regiões, é muito similar à Argentina, algumas vezes até melhor em qualidade que a Argentina. A grande questão é que o governo brasileiro, nessas últimas décadas, nunca deu grande ênfase, grande apoio para o sistema produtivo das culturas de inverno. Haja visto que produzimos perto de 50% da nossa necessidade e não temos um plano definido de governo de comprometimento, quer seja de compra ou de incentivo na produção. O preço está relativamente bom, perante alguns anos atrás está melhor, estamos perto de R$ 900 a tonelada do trigo, cevada também nessa faixa, um pouquinho mais para alguns contratos. Depende, como eu falei, muito como é que está o preço do dólar, mas nós também nós temos um custo de produção muito alto. Além do risco, né, em função dessas condições climáticas, o nosso custo de produção é alto, nós somos um país tropical ou subtropical, onde a gente tem uma umidade relativa alta, e isso favorece as principais doenças fúngicas. O que tem acontecido é que o produtor, que é realmente um produtor de trigo, de cevada, ele pode aumentar ou diminuir a sua área conforme as perspectivas de mercado, mas ele continua plantando. E dificilmente nós temos novos produtores entrando na produção de trigo, por esses produtores não serem tradicionais nesse mercado. Mas dentro de um sistema, quer seja de rotação de cultura, de cobertura de solo, fica um processo interessante pensando num conjunto total, não só na resposta econômica da cultura.
Tá certo, então, Rodolfo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor o cenário das culturas de inverno aí na região de Guarapuava, no Paraná. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Bom dia a todos, que tenham um dia produtivo. Obrigado.
Esse o Rodolfo Botelho, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, no estado do Paraná, e conversou com a gente para traçar um panorama das expectativas para a safra de inverno que começa a ser semeada lá no município. O município de Guarapuava deve ter uma boa área de trigo, também de cevada, as principais culturas de inverno lá para a região. E aí os produtores já realizando os trabalhos de semeadura da cevada e alguns pontos já com trigo que deve se intensificar a partir da semana que vem. O Rodolfo comentando que até o momento o clima é um pouco atípico para esse momento lá na região, com pouco frio e ainda sem a presença de geadas, mas a expectativa é que o clima se comporte de uma maneira boa durante o ciclo de desenvolvimento dessas culturas de inverno. É prevista duas boas frentes frias, uma na virada de junho para julho, outra mais para frente entre julho e setembro, então expectativa de bom desenvolvimento tanto para o trigo quanto para a cevada, que devem ser colhidos ali entre no mês de outubro, principalmente a cevada, e o trigo se estendendo até o mês de novembro. Quando olha para o mercado, o produtor encontra preços razoavelmente bons, que conseguem garantir uma rentabilidade nas duas culturas para o produtor lá de Guarapuava, no Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.